E hoje nós trazemos uma história bem interessante que movimentou Lagoa Vermelha nesse final de semana e que gerou muita repercussão ainda depois que comunicamos aqui na tua Rádio Cacique. Ontem o Everton trouxe essa história no espaço da Segurança Pública das 10h10. Hoje nós recebemos então aqui nos estúdios da tua Rádio Cacique o cabo da aeronáutica em Canoas e lagoense, filho do ex-vereador Braulio Guedes, o Kelvin Guedes. Tudo bem, Kelvin? Bom dia para você.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Prazer recebê-lo aqui, Kelvin. Seja bem-vindo de volta à Lagoa Vermelha. Você que tem esse projeto aí lá na região metropolitana, né?
Isso, exatamente. O pessoal aí até me conhece bastante por ser um dos primeiros pioneiros aí na aeronáutica, né? Aqui, filho de Lagoa Vermelha. Passando as férias aí nessa semana aí até findar um pouco aí, domingo de carnaval. Já estarei retornando lá para Canoas daí.
Pois é, veio ver a família rapidamente aí, depois volta para o trabalho. Hoje também é nosso convidado o Sargento dos Bombeiros, que atua aqui em Lagoa Vermelha, Adenilson Esponga. Tudo bem, Sargento? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Kelvin. Bom dia, amigos da tua Rádio Cacique.
Kelvin, nessa tua viagem aqui para Lagoa Vermelha, você obviamente saiu aí para jantar fora, né, fazer um lanche, e acabou vivendo uma situação inusitada na qual você teve uma brava atuação, uma atuação heróica, e acabou impedindo um incêndio, não é? Conta pra gente então essa história aí que aconteceu aqui.
Isso, ocorreu no domingo, né? A gente acabou, eu e minha namorada, Eduardo, a gente acabou saindo pra fazer um lanche, né? No domingo, até pra evitar um pouco de pouco movimento na cidade, né? Então a gente chegou nesse estabelecimento, né? Fez a refeição, tudo lá, né? E então a gente dirigiu pra ir pra casa, né? Fazer o pagamento ali tudo. E quando a gente tava fazendo o pagamento, a gente viu que tinha alguma coisa acontecendo, né? A gente viu que o pessoal estava um pouco assustado, né? Então, já de antemão, né? Até a gente, por ser militar, a gente sabe como é que, a gente tem que se portar, né, nessas situações. A gente viu que tinha algum problema na cozinha, né? E de antemão a gente acabou adentrando ali na cozinha e viu que tinha, já estava pegando fogo ali no pessoal, nas chapas, né? E a gente viu que o pessoal estava tentando utilizar os extintores, né? Acredito eu que com o susto, né, ali na hora do vamos ver, né, que a gente diz, acabaram não utilizando da forma correta, até por se assustarem mesmo, né? Daí eu acabei tomando a situação e acabei utilizando três extintores para poder evitar um dano maior, né?
Então era bastante chamas que tinha aí dentro da cozinha.
No momento ali eram labaredas altas, né, mas a gente não sabe o que poderia acontecer se não fosse extinguindo aquele fogo naquele momento, né? Só Deus vai saber, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Até frisar, porque aconteceu nesse estabelecimento, mas poderia ter acontecido em qualquer outro da cidade, né?
Uhum. Na verdade, a gente não sabe se é raro esse tipo de ocorrência ou se é comum. Sargento, aqui em Lagoa Vermelha ocorre muito disso, de os restaurantes terem problemas, então, dentro da sua cozinha? E também vamos avaliar essa atuação do Kelvin, né? Que acabou, então, salvando, na verdade, essas pessoas aí de um fogo que poderia ser muito pior.
Então, Ricardo, comum não dá para dizermos que é, porque graças a Deus não é assim, mas acontece. Não dá para a gente dizer que não acontece, que acontece sim em restaurantes, em estabelecimentos, né? E essa hora é importante se tu ter alguém que tenha o conhecimento, a informação e o preparo. Porque a gente diz, eu fiz um curso uma vez, eu sei usar. Eu sei usar na situação tranquila do dia a dia, na hora do pânico, do vamos ver, como diz o Kelvin. Tu tem que estar muito bem treinado, né? Então tu pega esse extintor, todo dia dá uma olhadinha dele, dá uma namorada a ele, né? Dá uma olhada como que funciona, como é que tu faz os procedimentos, aproxima. Vai colocando na tua cabeça isso, esse procedimento, para na hora que der o problema, que tu estiver realmente nervoso, agitado, gritei do barulho, e tu conseguir utilizar ele, né? Porque às vezes as pessoas até sabem, até tem o treinamento, até tem informação. E aí, na hora do pânico, acaba se perdendo. Que bom que tinha alguém lá na hora que tinha o equipamento funcionando, né, e alguém para fazer essa extinção. Porque uma chama, um fogo, por exemplo, uma casa de madeira, em 5 minutos caiu o telhado. Aí diz, 5 minutos, lagoa é pertinho. Mas imaginamos assim, primeira questão, ver o sinistro. Segunda questão, comunicar o sinistro. Então a gente precisa pegar os dados, anotar a questão do trotting, pegar bem as informações para não ficar correndo para cima e para baixo. Se equipa. 40 segundos tocou o alarme, a gente está saindo do quartel. Deslocamento disso tudo deu 2, 3, 4 minutos, 5 minutos às vezes, conforme a situação já caiu o telhado, não tem mais o que fazer. É salvar o terreno e as casas vizinhas, né? Então, tendo alguém próximo, resolve a situação na hora, o princípio do incêndio. E a chama estava alta, assim, lá no local, quando nós fomos, eu estava de serviço no dia, inclusive. Quando nós fomos, tem um exaustor a mais ou menos 1,5 metros acima dessa chapa onde iniciou o fogo. A grade do exaustor, as chamas, né, em queima livre, danificaram a grade. Então, imaginamos uma chama de 1,5 metros, mais ou menos.
Nossa, tinha bastante fogo.
Quase fugindo do controle, né? Uhum. Se não é a pronta atuação do guerreiro que estava aí na hora.
Pois é, sargento, é até legal a gente falar, então, sobre esse protocolo. A partir do momento que foi detectado o fogo ou que a pessoa já não tem mais controle sobre ele, qual que é o procedimento que ela deve tomar? Já liga para os bombeiros na hora, já tenta apagar o fogo, o que se deve fazer numa situação como essa, até para que a emoção não tome conta e a gente acabe não pensando tanto, né, e perdendo esse tempo de reação que é super importante nesses, né, primeiros minutos.
Em qualquer situação, a prioridade sempre é a vida, né? Se eu não tenho condições ou não me sinto em condições, eu saio do ambiente, prioridade é a vida. Mas se eu sinto qualquer condição, se eu estou treinado, estou capacitado, o correto seria alguém tentar resolver o sinistro e alguém comunicar às equipes de emergência, né? Nós, SAMU, se for o caso, né? Dependendo do tipo da situação. Então, não ser o mesmo, não dá tempo. Se tu for tentar comunicar e voltar para fazer o combate, já perdeu o seu controle, né? Há situações em condição ideal que em 40 segundos a fumaça tomou conta do ambiente e tu não tem mais condição nenhuma de ficar naquele ambiente. Se tu respirar, tu vai desmaiar. Fumaça de isopor, espuma, PU, né, que são altamente tóxicas, 40 segundos. Então é muito rápido. Tu viu o sinistro, tu resolveu. O extintor é usado para princípio do incêndio. É aquele que eu olhei e acho que eu consigo, tenho condições de conseguir. Com os cuidados assim, rota de fuga, combater próximo à porta, se eu ver que não dá, eu saio, né, nesse processo, não ficar até o limite.
Uhum. A pessoa ela deve tentar controlar o fogo próxima da porta para evitar que talvez o fogo, se for para aquela região, não deixe ela trancada dentro do ambiente.
Também, cuidando das tuas rotas de fuga, né? E tu que está fazendo o combate, sempre, ó, entrei pela porta aqui, então eu vou até onde? Bom, começou a ficar difícil para eu respirar, eu saio, porque fugiu do controle. Por isso que tem que ser na hora, né? A gente tem muitos casos aqui, por exemplo, na nossa região, que acabam nem chegando para nós, são cifras negras nas empresas. Dá o princípio do incêndio, o funcionário resolveu. Que bom, né? Se não tem alguém lá para resolver, toda a empresa pode ser sinistrada, né?
Pois é. Kelvin, o teu pai, ele foi bombeiro militar, né? Isso está no teu sangue também, né? Essa bravura, então, para combater os incêndios. Mas tu chegou a receber algum treinamento? Quando é que foi que você foi apresentado a esses protocolos e de procedimentos para tomar nessa situação de risco?
Isso, exatamente. Até mandar um abraço especial para meu pai e minha família, né? Que o meu pai, eu sempre acabei me criando, né? No quartel do Corpo de Bombeiros, né? Então, não tive um treinamento específico, né? Eu sou militar, mas eu sou militar da aeronáutica, não sou um bombeiro, né? Mas a gente tem aquele conhecimento geral da própria vida e também, claro, a gente teve um conhecimento lá na base aérea, né? Mas nunca tinha passado por uma situação na prática mesmo, assim, né? Mas graças a Deus deu tudo certo lá, né? Eu sabia que no momento, assim, eu vi que era questão de gás, então eu sabia, pelo menos desligar o gás, né, e tentar extinguir o fogo, né? Porque não adianta tentar apagar o fogo e continuar o gás aberto, né?
Então, essa foi a tua primeira reação. O sargento falou também que foram usados 3 extintores. Todos esses estavam lá naquele espaço?
Isso, na situação lá tinha os extintores do estabelecimento, né? Até para frisar também que os extintores, eles não são para bonito, né? Que eles estão lá na parede, no chão, né? Eles estão ali porque ele tem um objetivo, tem uma finalidade, né? Então, tinha os extintores do estabelecimento. Um dos extintores acabaram não funcionando, acredito, pelo mau uso, né? Manuseio ali no momento, né? Mas, graças a Deus, tinha outros estabelecimentos que estavam abertos no momento ali do incidente e que acabaram cedendo outros extintores e que foi o que salvou. Até também mandar um abraço especial pro senhor, o Solano Tozon, né? Que foi um que me ajudou ali no momento, trouxe até um extintor, acredito, do próprio carro dele, né? Que foi o que a gente conseguiu finalizar ali, extinguir as chamas e aguardar até que o Corpo de Bombeiros chegasse para fazer o rescaldo ali, averiguar toda a situação.
Pois é, o controle você conseguiu fazer sozinho, então conseguiu apagar o fogo. Depois, obviamente, os bombeiros vão para lá para ter certeza de que não há nenhum problema. Quanto tempo mais ou menos levou toda essa ação, Kelvin?
Olha, eu não cheguei a monitorar mesmo o tempo, assim, porque chega naquela hora, a gente não pensa em nada, a gente pensa em salvar ali, né? Mas acredito que foi questão de minutos, 2, 3 minutos, né? Que poderia ter causado um dano maior. Até se não fosse dado um tempo a mais ali naquelas chamas ali, com certeza os bombeiros teriam um trabalho maior para ser realizado, né?
Pois é, tinha um perigo ali dele tomar conta o fogo dessa cozinha, sargento. O que vocês avaliaram lá daquele ambiente?
Com certeza, pela altura das chamas em queima livre, né? Então ela vai irradiando a caloria para os demais materiais combustíveis que tem em todos os ambientes e por si só ia iniciar a chama nos demais ambientes. Então era questão de minutos para toda aquela peça ser tomada e daqui a pouco passa para a sala do lado, onde que é o restaurante propriamente dito, a sala de fluxo de pessoas, né? E fugiu o controle. Aí o nosso trabalho mesmo é o combate com água, né? Resfriar o local, mas aí já com danos, né? No restabelecimento, no prédio, não se sabe, né? A quantidade da chama, onde que isso pode chegar, né? O que, que tem de material combustível como um todo. Não tem uma avaliação específica nesse processo. Mas havia material combustível suficiente no local e pela altura das chamas para questão de minutos se propagar e tomar conta de todo o ambiente.
Que horror. O dano foi então só a chapa, pelo menos.
A chapa e um pouquinho no exaustor, só a gradezinha do exaustor, graças à atuação pronta e eficaz, né? Rápida, né? No local e no momento, que é assim que tem que ser, né? É dessa forma.
O exaustor, dentro de um restaurante, de uma cozinha, ele suga para fora a gordura, né? Então ele fica puxando o ar para fora. Nesse sentido, foi benéfico para que a chama não se alastrasse tanto, sargento, ou isso não interferiu?
Então, ele é benéfico no sentido de retirar a caloria, né? A caloria ela sobe. Então, quando ela sobe a caloria, o exaustor vai tirar para fora. Esse calor não vai se acumular no teto. Mas também, em contrapartida, se não foi feita uma manutenção, pode ter gorduras nesse local também e ser uma fonte de ignição também pegar fogo nesse próprio exaustor, né? Então, sempre tem os dois pontos. Mas sempre que tu retira a caloria e retira a fumaça, tu tá deixando aquele ambiente mais apropriado ou com menos condições de propagar essa chama, porque tu tá tirando todo o calor do ambiente, que é o que faz fazer com que os demais objetos, as demais peças entrem em ignição.
Pois é, felizmente o Kelvin estava lá e ajudou essas pessoas. Provavelmente elas receberam treinamento, mas às vezes, né, nesse momento complicado e de bastante emoção, a pessoa acaba esquecendo ou se perde. Como é que essas pessoas são preparadas, sargento? Os bombeiros, eles dão um curso para quem abre o seu empreendimento?
Não, na verdade, assim, a nossa legislação exige por estabelecimento, né? A não ser que a pessoa trabalhe sozinha, duas pessoas treinadas, né? Além dos equipamentos de prevenção, extintor, sinalização e iluminação, que é o básico. O licenciamento se faz pela internet desses estabelecimentos menores, né? Até 200 metros, processo bem simples, até 750 também pela internet, um processo um pouquinho mais complexo, e acima de 750 de um processo via física. Mas o licenciamento é o mesmo, é só a forma que tu chega até a licença. E nesses licenciados pela internet, a gente não faz vistoria. As vistorias são extraordinárias, né? Conforme determinação de superior, de Porto Alegre ou Passo Fundo. Agora, com pandemia, elas estão tanto quanto suspensas, né? Então, nesse estabelecimento específico, em virtude do sinistro mesmo resolvido, ontem eles estavam fechados, hoje à tarde a gente retorna em vistoria extraordinária, né? Para averiguar todas as condições lá. Aí sim, detalhada, como é que é o gás, como é que funciona, como é que está a rede elétrica, como é que estão os equipamentos, porque aconteceu um sinistro no local, né? Na nossa certidão vai que ele tinha um licenciamento sobre número tal e agora, por obrigação de lei, a gente retorna para fazer as demais averiguações.
Isso tem uma penalização, sargento, para quem descumpre esse regramento ou coloca informação errônea nesse protocolo de cadastro?
Perfeito. Por enquanto, a penalização é o caçamento é a cassação do licenciamento, né? É cassado e tem que refazer todo o processo. Digo por enquanto porque a médio prazo, conforme a gente está adequando o sistema, está para entrar um sistema novo, Sol, para regar todos os estabelecimentos, não só os pequenos, e aí vinculação direta com o Ministério Público, denúncia, isso é crime, né? Informação da falsa de dados, né, no sistema, para processo crime também. Por enquanto, é cassação do licenciamento apenas. Então, o que, que a gente pede? Mesmo em período de pandemia, que o pessoal tenha esses cuidados, né? O treinamento quem faz? Pessoas habilitadas ao CBMRS, técnico de segurança, engenheiro de segurança, bombeiro aposentado, são pessoas qualificadas para dar esse treinamento. Só tem que estar credenciado junto aos bombeiros, dão um treinamento de 5 horas e certificam as pessoas que elas estão aptas para utilizar esses equipamentos. Precisam ter 2 pessoas treinadas por estabelecimento sob pena de cassação do licenciamento, caso ocorra uma vistoria extraordinária.
Pois é, então isso também não é uma... A gente não está afirmando que isso aconteceu nesse ambiente, não é, sargento? Pode ter acontecido como pode não ter acontecido. Às vezes essas pessoas foram treinadas, mas lá na hora não tiveram essa ação. E que bom que o Kelvin pôde ajudar. Ele que é também da Força Aérea, aí, filho de bombeiros. O Braulio Guedes também trabalhou um tempo aqui em Lagoa Vermelha nessa função. Então que legal a gente poder falar que você ajudou, né, Kelvin? Tinha muita gente lá no restaurante na hora?
É, no momento que a gente chegou, a gente até... Acho que a gente seja um dos primeiros clientes ali naquele momento, mas depois acabou... Acredito que tinha umas 20 pessoas naquele momento, né? Mas que bom que deu tudo certo. Até agradecer ao sargento Denilson, o Miller, né? O soldado Miller, que estava lá, chegaram rapidamente, né? até no momento não me reconheceram, né, porque eu tava de máscara, que foi até um fator ali que ajudou, né, naquela fumaça, né, mas agradecer eles, o Tenente Moreira também, pelo reconhecimento aí, e até nem esperava também essa repercussão, né, até porque foi uma coisa para mim, acredito que seja simples, né, o que eu fiz, né, mas agradecer pelo reconhecimento mesmo.
Pois é, muito interessante essa história. Sargento, tem algumas pessoas que se manifestam aqui pelo WhatsApp, inclusive tem uma que diz que tem uma empresa cadastrada para treinamento sobre uso de extintores e primeiros socorros, né? Então, provavelmente ela já fez também aí esse treinamento. A gente pode orientar também as nossas donas de casa, o pessoal que faz comida, quem mora sozinho e precisa ir para a cozinha. Que tipo de cuidado tem que ter para evitar que esse tipo de acidente ocorra? E também se é mais difícil combater o fogo dentro da cozinha, porque aí às vezes a gente tem óleo, está fritando uma batatinha, alguma coisa. É o ambiente mais perigoso da casa com relação ao incêndio? E também como é que a gente apaga esse fogo caso ele aconteça?
É o ambiente mais perigoso, é a principal causa de incêndios em residência, né? É ligado à cozinha, ou é o fogão, a lenha, ou é a roupa secando, ou é a própria gordura, né? Então é o ambiente mais perigoso. O bom seria que as donas de casa também tivessem essas informações, né? Esse conhecimento. Muito cuidado com água, né? Como é gordura, então a água ela pode ter uma explosão, né? A gordura numa condição muito... de caloria muito alta, pode quebrar a molécula da água, o hidrogênio explode, o oxigênio alimenta o fogo, então não se joga água. Procura-se fechar o gás, né, fechar a fonte do calor em si e abafar o fogo, então com uma tampa de preferência, se não tiver uma tampa, um pano, mas aí um pano molhado, porque o pano também é material combustível, né? Essa é a melhor forma, né, de fazer uma extinção de uma gordura numa panela, seja algo que for. Abafa de forma que o oxigênio não entre em contato com a chama, com o que está queimando, né? É a melhor forma de extinção. A gente sempre orienta a água por causa desse risco de explosão. E tem casos de queimaduras graves, assim, que vem para a face e para o rosto, né? Não se joga um copo d'água numa frigideira de água quente, de frigideira em chamas, né? Então, se abafa, nesse sentido. Extingue-se a chama, extingue-se a caloria, fechando o gás, né? Fechando, tirando, e abafa. É dessa forma.
E se o fogo já espalhou, por exemplo, para uma cortina, ou se já está vendo que o fogo está indo para outros lugares, sargento?
É. Prioridade é a vida, né? Se tu está lá, tu não vai ter nenhum equipamento nesse sentido, o extintor em regra a gente não tem em casa, melhor condição é sair fechando as portas, né? Por que a gente diz isso? Porque a porta também ela evita que o calor passe por outro ambiente. Então chama, sai, fecha as portas e aciona a equipe. Quando nós chegarmos lá, aquele fogo vai ficar concentrado naquele ambiente que ele estava queimando. Se eu deixei as portas abertas, da cozinha passou para a sala, da sala para os quartos e assim por diante, porque eu tenho uma fonte aberta, né, de transmissão de caloria. Eu não preciso que uma faísca chegue numa cortina, num cobertor para pegar o fogo. Eu aquecendo aquela cortina e aquele cobertor no ponto em que ele entra em combustão, ele vai começar a combustão por si só. Então eu fechando as portas, eu estou enclausurando aquela chama naquele ambiente. É uma dica simples que pode ser útil, né? Priorizando a vida, não tenho mais condições, não tenho o que fazer, saio e fecho as portas.
Sempre bom a gente repetir, como é que chama os bombeiros, sargento?
193, né? E 193 consciente, né? Vamos utilizar de forma consciente. Aliás, a gente faz até um chamado para as autoridades públicas, vamos tirar os orelhões, né? Ninguém mais utiliza orelhão, né? Para quê? Só para ficar passando trotes, né? De telefone fixo, a gente tem bina, de celular a gente tem bina, a gente retorna a ligação, né? Inclusive encaminha para cancelamento de linha, se assim for necessário, quando o pessoal insiste muito, né? Mas o orelhão, a gente sabe que é orelhão, porque na bina acusa, né? Ficam brincando com esse número e às vezes quando precisa acaba estando a linha ocupada, umas linhas congestionadas, né?
Pois é, 193. É um problema. Esses trotes aí, eles chegam a tirar vocês da corporação para atender essa ocorrência ou já é percebido lá antes ainda, sargento?
É, em regra a gente percebe antes, mas acontece, ainda acontece a gente cair no trote, como se diz, né? Dependendo da forma, mas em regra a gente percebe antes, né? Por isso que a gente tem que pegar os dados sem confirmar, pegar telefone, perde-se um segundo para ganhar-se mais, né? Então aquele tempo é necessário. Ah, mas tu precisa disso, preciso, porque eu tenho que confirmar a ocorrência para não ficar correndo para cima para baixo em trotes, né? Infelizmente tem alguém muito desequilibrado ainda que acha que passar trote certo, ajudando a se equilibrar um pouquinho, né?
Pois é uma atitude bem infantil. Sargento, obrigado pela tua entrevista hoje, trazendo esses esclarecimentos aqui para a gente, ficamos à disposição também.
Ricardo, deixa só fazer um parênteses pro final, e até tá conversando com o Kelvin agora na antessala. Uhum. Ele disse, poxa, né, nem precisava, né? Eu disse, mas eu acho muito legal isso, porque é uma mudança de cultura, né? A gente tem que começar a ver que nós estamos num mundo que todos somos caminhando juntos, né? Se eu não fizer a minha parte, daqui a pouco aquele outro não fez e volta para mim lá na frente, né? Ah, eu não ajudo no restaurante, vira as costas e assim por diante. Daqui a pouco eu quero comer, não tem onde comer, né? Então eu queria fazer dois comentários rapidinho. Nós tivemos há poucos dias uma ocorrência aqui em Lagoa Vermelha que nem pegamos o nome da mulher, ela não passou e não pegamos. Que uma jovem mãe, né, passou no local, um acidente na frente do colégio agrícola e... Até a gente chama pela rádio para até para enaltecer ela. Quem sabe ela vai no quartel um dia para a gente dar os louros. E ela teve o desprendimento, né, a autoridade de ficar com as crianças. Um bebê de um ano e um pouquinho e outra criança. Ela ficou com a criança no colo enquanto nós conduzíamos a mãe ruinzinha para o hospital. Voltamos lá, estava garoando. Ela
era uma família que tinha se acidentado e tinha crianças.
Que tinha se acidentado
e tinha
crianças.
E ela parou lá para cuidar das crianças.
Ela desconhecida, né? O pessoal de fora, carazinho, Passo Fundo, não sei. E ela daqui, da cidade. E foi na ambulância, trocou a fralda da criança. Olha que atitude bonita, né?
Muito linda.
E essa atitude dela, essa atitude do Kelvin, não é para ele, não é o patrimônio dele. Não é familiar dele, mas é de alguém que está passando por uma dificuldade, né? Enquanto tantos se preocupam em filmar, em tirar foto, né? E sem estar preocupado com o demais, com um irmão, alguém que está aí, né, sofrendo, são atitudes dessas que fazem com que o mundo mude e fazem com que a gente tenha esperança de um mundo melhor, né? Em contrapartida, a gente viu aquele acidente do caminhão nas redes sociais, acabei nem olhando, do filho que morreu, e o que fica, deixa abismado olhando aqueles vídeos, uma parte dos vídeos que eu não consegui olhar todo, que pela filmagem, o cara filmando num caminhão, que é obrigatório ter extintor de incêndio, o cara passou filmando e não parou para pegar o extintor do caminhão e tentar ajudar aquele rapaz morrendo, gritando lá pelas chamas, né, e tal. Então isso é o cúmulo, isso é o fim dos dias numa sociedade como a nossa, devia ser penalizado uma pessoa dessa, né? E quando a gente tem atitudes bonitas como essa do Kelvin, estava lá de folga, bonitinho, perfumado, né, não se preocupou com a fumaça ou com o risco, que pode ter risco, né, pode um botijão de gás estourar o plugue fusível na hora e ele faz feito maçarico, fica girando, pode. E eles, né, de forma altaneira, assim, salvar e proteger com os bombeiros, asas que protegem da aeronáutica, ele não titubeou em nenhum segundo e tomou as atitudes. Ou dessa jovem mãe aqui do acidente. São pessoas assim que sirvam de exemplo. Por isso que é bom a gente vir na rádio para divulgar, né? Que sirvam de exemplo para a gente mudar de cultura. Vamos largar o celular, vamos parar de filmar e tirar fotos das ocorrências e vamos ajudar. Vamos fazer aquilo que é possível. Ah, criou-se uma cultura que não pode se mexer na vítima. Não pode, quando é politraumatizado é queda, mas quando não é isso, deve-se auxiliar. E se eu não posso fazer nada, eu manter ela conversando, manter estimulando a vítima num acidente, tá lá de cabeça para baixo, esvaindo em dor, calma, não é o fim dos dias, fica junto, fica próximo, tu vai salvar uma vida. Não tira foto, não filma, até porque isso também é crime, né? Vamos largar os celulares, vamos viver mais como irmãos, a gente vai ter uma sociedade melhor. E é graças a essa atitude, que é por isso que a gente parabeniza essa jovem mãe daquela ocorrência, que ficamos com esperança de um mundo e de uma sociedade, de uma Lagoa Vermelha melhor.
Com certeza. Muito obrigado também por essa reflexão, sargento. Linda a sua fala também. Kelvin, obrigado pela tua participação. Sucesso para você lá em Canoas, na Aeronáutica. E parabéns mais uma vez também por essa ação heróica que tomou aqui em Lagoa Vermelha no último final de semana.
Obrigado, Ricardo. Obrigado a todo o pessoal, a equipe do Corpo de Bombeiros aí, né? Esperamos aí. Eu sou um dos aprovados aí no concurso para bombeiro. Somos aprovados aí no concurso para bombeiro, né? Então, expectativa daqui uns meses aí está incorporando as fileiras do Corpo de Bombeiros também, né?
Ah, que maravilha! Fizeste o concurso então e agora passou para o Corpo de Bombeiros. Pode vir para a Lagoa Vermelha, Kelvin?
Isso, eu fiz o concurso em 2017, estava aguardando a nomeação aí que está para sair em novembro, né? Até também mandar um abraço especial para a Larissa, né? Que é filha do Sargento Godinho, que hoje está lá em Porto Alegre entregando a documentação, né? E estaremos juntos aí trabalhando, aí, se Deus quiser, em Lagoa Vermelha.
Se Deus quiser, já provou que tem o dom e a vocação para nos defender aqui nessas situações de risco. E que bonito ver que o Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha tem os pais que estão formando os filhos e há essa renovação também, sempre com esse intuito de ajudar a nossa comunidade e servir muito bem. Obrigado então aos dois, parabéns aos dois pelo serviço e a Rádio Cacique fica à disposição. Agora são 9h42, tem intervalo comercial, nós voltamos em instantes.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
A Multilagoa está de casa nova para melhor atender seus clientes. Agora na Benjamin Constant, ao lado da refrigeração Zago. Tudo para a limpeza e higiene da sua casa, comércio e indústria. Lavagem de automóveis, tapetes personalizados e acessórios para limpeza. São produtos de qualidade, com certificação da Anvisa e com preços especiais. Multilagoa, produtos de higiene e limpeza. Fone 3358-5710.
Agrogel, confiabilidade em medições rurais e urbanas, georreferenciamento, regularização para inventário, vendas, assessoria, empresa com larga experiência em solução para documentação irregular, também atua com licenciamento ambiental, outorga de água e CAR, Cadastro Ambiental Rural. Perícias e avaliações? Fale com Il Cunha ou Rogério Bolzan, na Libório Pimentel, em Lagoa Vermelha, fone 99914-1579 ou 99995-5496. Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no grill ao meio-dia, a R$18,90. Serve ainda o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até as 22h30. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para a Vacaria.
Suzana Presentes informa.
Hora certa.
9h44.
Suzana Presentes, o local certo para presentear em qualquer ocasião. Presentes para todas as idades e ocasiões, aniversários, datas comemorativas, festas de final de ano, sempre tem um motivo para se dar um presente. Variedades em brinquedos, jogos educativos, cestas, vinhos, chocolate.